As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O número de famílias que estão a recorrer ao apoio das refeições escolares tem vindo a subir com o desenrolar do ano letivo. Recordo-se que a autarquia criou no início do confinamento e com ele o fecho dos estabelecimentos de ensino um apoio às refeições que se traduz na disponibilização de senhas aos alunos dos escalões A e B das freguesias para a compra de produtos alimentares, sendo que na área urbana mantém-se a entrega de refeições em takeaway e entregas ao domicílio. O assunto foi abordado na ERT no recente especial informação pelos vereadores José Delgado e o Cristóvão. Os problemas que anteriormente existiam foram agravados pela atual situação de pandemia, com novos casos de desemprego e carência social a surgirem diariamente, problemas que devem ter resposta imediata das entidades que atuam nesta área, referiu José Delgado.
Muitas vezes estes problemas estão escondidos, é natural. Mas aqueles que estão à vista, nós temos que, como se dizia antigamente, acudir com eficácia, com respeito e humildade. É um serviço que compete às instituições, começando pela Câmara e a todas as outras instituições da área social, de dar apoio a quem precisa e de um momento para o outro se viu sem emprego e com muitas dificuldades. Não é fácil muitas vezes criar um sistema de comunicação que faça chegar o apoio a todas as pessoas, mas temos de estar atentos e temos aí entidades que fazem esse trabalho, desde as juntas, novamente, à Cáritas, à Misericórdia, os serviços sociais da Câmara, etc, etc, aos lares. Agora, estes alunos têm que ser apoiados, mas aqui a dificuldade é de facto chegar às pessoas em tempo útil, não é? Não se vai dar o almoço às 4 da tarde, por exemplo, não é? Isto é uma grande dificuldade, e o apoio tem que chegar, se é um almoço, deve chegar na hora do almoço. Agora, isto é um trabalho que tem que envolver toda a gente. Porque muitas vezes, se calhar, aquela refeição é a refeição do dia. É claro que fica mais alguma coisa, mas a refeição é só para a criança? Ou é alargar? Isto não é fácil. Não é fácil. E aqui, aqui não pode haver política, não pode haver nada. Só pode haver o espírito de ajudar, porque cada um de nós pode estar numa situação destas amanhã. Ninguém está livre, é como apanhar o Covid ou não. E nós temos que, de facto, criar instrumentos, envolver as várias entidades que trabalham nesta área, para que de forma natural, que isto é muito importante, chegue a essas crianças, a essas famílias.
Quanto a números, o Cristóvão revelava que atualmente são cerca de 1000 os alunos subsidiados, um número que efetivamente tem vindo a subir, embora de forma ligeira.
No todo do Conselho de Tomar, nós temos cerca de 1000, numas redondas, 1000 alunos subsidiados com escalão A ou escalão B. E neste caso, os 600 é porque a medida que agora definimos para, no fundo, reformular o procedimento que estávamos a fazer com as refeições escolares, e que é, que eu saiba, único no país, foi de aplicar esta nova modalidade apenas ao espaço rural, portanto às 10 freguesias ou uniões de freguesias do espaço rural do concelho. Na freguesia urbana, onde estão cerca de outros 400 alunos subsidiados, portanto mantém-se o modelo de takeaway, portanto no caso dos alunos e dos seus agregados que estão mais próximos das escolas, ou entrega ao domicílio, portanto, na zona mais afastada da freguesia. No conjunto do concelho temos 1000 alunos subsidiados, e que vem muito também da indicação que decorre automática, neste caso automática, para nós, município, da Segurança Social. Claro que depois nós, a essa indicação, nós, em regra, ou em muitos casos, acrescentamos mais apoios quando há, digamos, um parceiro dos nossos serviços sociais, ou há já até um acompanhamento à família, portanto há já um historial, em que às vezes, portanto, nós vamos para além daquilo que seria a simples atribuição do tal escalão A ou escalão B. E que em circunstâncias, digamos, normais, tem a ver com, lá está, as refeições escolares, o passo escolar, o material escolar, os livros também, que agora passaram a ser para todos os alunos, mas que noutros tempos eram só para os alunos subsidiados. Portanto, nesta fase, apenas para dizer isto, não é que haja um aumento substancial. Nota-se já um pequeno aumento em relação ao ano letivo passado, sim. Houve um pequeno aumento, não tenho agora aqui um número que possa dar, mas não foi particularmente significativo. Agora, estamos a detectar que ao longo do ano letivo estão de facto a aparecer mais pedidos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Em consequência de um plano faseado de progressiva retoma e no âmbito desta atual fase, os serviços de urgência básica do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão retomar o seu horário normal de funcionamento, 24 horas sobre 24 horas, já a partir do próximo dia 1 de março, numa nota enviada à redação da ERTS. É sublinhado que o fecho noturno dos dois serviços de urgência básica do Centro Hospitalar do Médio Tejo não comprometeu o atendimento à população, tendo sido assegurada a resposta assistencial a todos os doentes com situações clínicas mais frágeis, sem pôr em causa a concentração de esforços no combate à Covid-19. Registe-se que entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro de 2021, o número de atendimentos nas diferentes valências do serviço de urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi de 10.532 atendimentos. Também no âmbito desta retoma progressiva da atividade assistencial, os serviços que foram, entretanto, transferidos temporariamente, regressam agora aos locais de origem. Assim, o serviço de ortopedia e o serviço de cardiologia voltaram à unidade hospitalar de Abrantes a partir do último fim de semana.
Rádio F, a primeira a informar.
A proibição da pesca lúdica no Rio Tejo, no troço compreendido entre Abrantes e a Chamusca, tem levado, nos últimos dias, os presidentes dos municípios ribeirinhos a assumirem uma posição pública conjunta contra a situação que se mantém desde 2018. O assunto já motivou também a abertura de uma petição que conta já com perto de 8 mil assinaturas, reivindicando precisamente a abertura da pesca para pescadores com licença válida em 2020. Em causa está um edital do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, emitido novamente este ano, e que proíbe uma vez mais esta prática neste troço do Rio Tejo. Contactado pela ERTS, Fernando Freire, o presidente do município da Barquinha, um dos municípios afetados, disse não ver razões objetivas para manter esta proibição.
Julgávamos que era uma situação excepcional, uma vez que podia estar em causa pontos de vista ecológicos, nomeadamente ou locais privilegiados para o crescimento de juvenis. No fundo, o que é que estávamos aqui a pensar? Pensávamos objetivamente que estávamos perante uma suspensão da pesca lúdica, que tiver motivos bastantes de proteção de piscícolas. Quando nos apercebemos que esta questão não tem a ver com isso, mas, ainda ontem recebi a respectiva resposta por parte do CNF, em que dizem que não estão em causa, nomeadamente, questões ambientais, mas questões legislativas, a preocupação agudizou. Porquê? Porque a pesca lúdica é fundamental para os nossos cidadãos, nomeadamente nesta zona que somos banhados por três rios, o Labão, o Zezer e o Tejo. E pensávamos que, de facto, esta questão tivesse a ver com o portanto das espécies autóctones. Ou seja, e aí compreendíamos objetivamente a questão da limitação temporal. Somos surpreendidos que não tem a ver com isso, tem a ver com uma questão legislativa, nomeadamente com o artigo 20 da Lei 7 de 2008, que depois foi alterada através de um decreto-lei, que é o decreto-lei 220/2015, e nesse sentido estamos junto do Governo, não só a Câmara da Barquinha, como todas as câmaras ribeirinhas, mas são Abrantes, Constância, Vila Nova Barquinha, também um trocamento junto, porque também há muita gente, de facto, desloca da cidade aqui para as margens do Rio Tejo e a Vulgar, no sentido de tomarmos uma posição comum, e já o fizemos, junto, nomeadamente, do poder político, para que haja uma alteração superveniente legislativa, no sentido de contemplar, porque, ou seja, os cidadãos precisam de momentos de bem-estar, de lazer, e também momentos de confraternização, ademais, numa situação complicada que vivemos hoje em dia, que é a questão da pandemia. O SNF, a resposta que nos deram ontem, aliás, eu tenho aqui, e que se posso transmitir em primeira mão, diz-nos que a resposta ao ofício informa-se que determina que a zona de pesca profissional é praticada em pesca com atividade comercial, pesca profissional, e que os planos estão em exploração destas zonas. Podem prever ainda a prática de pesca desportiva, pesca praticada em competição organizada. Assim, as zonas de pesca profissional não está, assim, nas zonas de pesca profissional, onde está contemplado o troço que estamos a falar, que vai de Abrantes, nomeadamente até à ponte da Chamusca, não está prevista a possibilidade de ser praticada a pesca lúdica. tendo esta disposição ser incorporada nos respectivos editais. Embora não se afigure existir fundamentação técnica ou científica que justifique esta interdição, esta situação apenas poderá ser ultrapassada em sede de alteração da legislação em vigor. É, ou seja, não há, de facto, fundamentação técnica ou científica, e o ponto falava de fundamentação técnica ou científica tinha a ver com a proteção das espécies. Há, objetivamente, uma questão limitativa legal, uma norma jurídica tem que ser alterada, e é isso que nos presenta as câmaras neste momento, estão junto ao Governo a tentar que esta situação seja revertida, o que faz todo o sentido no nosso modesto entendimento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aços Médio Terra registrou 15 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os novos casos de infecção registaram-se em Torres Novas, mais 6, Tomar mais 3, Alcanina mais 2, Orém também mais 2, Entroncamento 1 e Vila Nova da Barquinha igualmente 1 caso. Desde o início da pandemia, o Conselho de Orém é o que registra maior número de casos acumulados, com 2.974, seguido de Tomar com 2.445 e Torres Novas com 1.952. Seguem-se Abrantes com 1.486, Entroncamento com 1.065, Alcanena com 1.001, Ferreira do Zezer com 610 e Mação com 427. Aparece, pois, nesta lista Vila Nova da Barguinha com 258 casos, Sardual com 166 e Constância com 163. No Aços Médio Tejo estão hoje 165 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 32 pessoas nessa condição, seguido por Tomar com 29, Orém 17, Entroncamento também 17, Abrantes 14, Mação igualmente 14, Alcanina 13, Vila Nova da Barguinha 12, Ferreira do Zezer 8, Constância 5 e Sardual 4. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.547 pessoas infectadas, 11.073 recuperadas, 165 pessoas em vigilância ativa e 355 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até hoje, em todo o Médio Tejo, não foi detectada qualquer reação adversa à vacinação contra a Covid-19. A garantia é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, que aproveitou para fazer um ponto de situação em torno deste processo em Tomar, onde, recorde-se, o pavilhão da escola Jacques Braton foi escolhido para receber as pessoas com mais de 50 anos e que tenham uma das patologias associadas a um maior índice de mortalidade de Covid-19, assim como maiores de 80 anos.
A vacina é gratuita e tem que estar sempre, estará sempre um médico e uma ambulância preparada para se houver alguma reação à vacina. Mas devo dizer que até hoje, no Médio Tejo todo, têm sido feitas as vacinas, não houve qualquer reação adversa à vacina, não houve necessidade da intervenção, quer do médico, quer da ambulância. O número de vacinas, nem nós próprios, nem o grupo que está a gerir a vacinação de Covid, sabe. Por vezes, e eu dou só um exemplo para verem como as coisas são alteram de uma hora para a outra. Na primeira vez que se vacinaram pessoas acima dos 80 anos, que o primeiro conselho foi no Mação, estávamos à espera de 1.300 vacinas e chegaram 100. Portanto, nós temos a programação está toda feita para efetivamente se vacinarem as pessoas que temos previstas. No entanto, estamos sempre muito sujeitos àquilo, ao número de vacinas que virá. Por vezes sabemos que vem a mais e depois não aparece. Ainda no outro dia, como disse, há uma ação, estávamos à espera de 1.300 e chegaram 100. Portanto, temos que adaptar a operacionalização das vacinas às vacinas que vamos recebendo. Inicialmente estava previsto ser mais rápido, mas nós, Médio Tejo, estamos dependentes das vacinas que chegam de Lisboa, também até já recebemos vacinas de Coimbra, e no entanto, e o país todo está dependente das vacinas que chegam dos locais e dos laboratórios onde as adquirimos, de maneira que temos que ir adaptando a nossa realidade à medida que vamos recebendo as vacinas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista requeriu a audição da Agência Portuguesa do Ambiente na Assembleia da República, requerimento que teve como primeiro subscritor o deputado tomarense Hugo Costa, eleito pelo Distrito de Santarém. Está em causa a poluição do Rio Nadão, situação que preocupa há vários anos a população dos distritos de Leiria e Santarém e que já motivou a apresentação de várias queixas-crime pelo município de Tomar, refere o comunicado enviado para a redação da ERTS, depois de ter apresentado um projeto de resolução com vista a assegurar a despoluição do Rio Nabão. O grupo parlamentar do Partido Socialista propõe agora a presença da Agência Portuguesa do Ambiente a uma comissão de ambiente. Aliás, Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, já tinha mesmo confirmado essa possibilidade, justificando-a com a necessidade da Agência Portuguesa do Ambiente explicar por que não tem atuado ao longo destes anos, referiu em recente conferência de imprensa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar esteve reunida em formato online com o CTT e alguns comerciantes do Conselho, sessão que teve como objetivo dar a conhecer a app CTT Comércio Local e as respectivas vantagens. Para já neste primeiro ano, a iniciativa não terá custos para os comerciantes, uma vez que o município de Tomar vai assumir os respectivos encargos, sendo que a grande mais-valia é a entrega gratuita ao domicílio por parte do CTT de todas as encomendas efetuadas através desta aplicação durante o período de confinamento. A vereadora Filipa Fernandes explicou aquilo que está em causa.
Temos estado a analisar futuras apoios àqueles que continuam fragilizados com esta pandemia. Nessa senda, portanto, tivemos a ideia de poder apoiar o comércio tradicional, novamente, o comércio local, através das entregas ao domicílio, podendo o município pagar a deslocação, a taxa por parte do CTT que acarreta normalmente ao consumidor, ficando o município de pagar essa taxa. Nesses contactos que fizemos com o CTT surgiu a possibilidade, que já tinha sido analisada, mas que na altura não ia tão ao encontro do que nós pretendíamos, que é a app do CTT, e nesse sentido o município irá, juntamente com o CTT, promover uma app ao comércio local, app essa que tem como intuito fazer compras online, portanto evitando assim as pessoas se deslocarem à loja física para adquirir o produto que mais desejarem, ter acesso à qualidade e diversidade de produtos locais a partir do conforto da segurança de sua casa, dar apoio à economia local e a facilidade de compras e de pagamento que também daí advém. É um serviço que pode ser de take-away ou de entrega ao domicílio, portanto, e essa entrega ao domicílio é assegurada pelo CTT, sendo que nesta fase de confinamento as entregas são gratuitas. Portanto, qualquer pessoa que comprar através dessa app não paga, não tem qualquer custo na entrega ao seu domicílio.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei mantém, segundo os últimos dados disponíveis, a posição de liderança na recolha de resíduos de papel, vidro e embalagem entre os 25 concelhos abrangidos pela Valnor. Os vilarregenses são os que mais reciclam entre os 25 concelhos, com uma média de 76,33 kg por habitante por ano de resíduos recicláveis. Ao longo do ano de 2020 foram produzidos em Vila de Rei mais de 941 toneladas de resíduos indiferenciados, ou seja, mais 1% do que em 2019, o que representa 53,56% dos resíduos recolhidos. A fração dos recicláveis registou em 2020 o melhor ano de sempre, com o município de Vila de Rei a valorizar 46,44% dos resíduos recolhidos. Os quantitativos recolhidos em 2020 nos ecopontos foram de mais de 253 toneladas, ou seja, 105 toneladas de papel cartão, 62 toneladas de embalagens plásticas e metálicas e mais de 86 toneladas de vidro. No seu conjunto, este valor é superior em 11% ao valor atingido em 2019. Pela primeira vez em 2020, o município passou também a encaminhar os resíduos verdes para valorização energética com vista à produção de energia elétrica de fontes renováveis. Desta forma, existe um maior aproveitamento da biomassa florestal e resíduos verdes recolhidos no concelho e, simultaneamente, uma redução de emissões de CO2 e diminuição do risco de incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, o Plano de Recuperação e Resiliência, agora submetido à consulta pública, é um documento estratégico que apresenta as reformas estruturais fundamentais para assegurar a saída da crise pandémica e garantir um futuro de crescimento para Portugal. O investimento está centrado em três grandes áreas temáticas: resiliência, transição climática e transição digital. À primeira vista, é um plano merecedor da concordância de todos. mas uma análise mais aprofundada revela alguns factos preocupantes. O plano beneficia de um envelope financeiro total de 16.643 milhões de euros, dos quais quase 90% ficam no Estado, na administração pública e nas infraestruturas públicas e, na sua maioria, centralizados nas regiões de Lisboa e Porto. Precisamente o oposto a um dos principais objetivos deste plano, a coesão territorial e social. O Plano de Recuperação e Resiliência falha não só na distribuição do investimento pelo território, como falha também no investimento no tecido económico. A consulta pública agora em curso assume por isso especial importância. É a oportunidade de cidadãos, empresas, associações, autarquias e outras entidades apresentarem os seus contributos para o plano. A propósito da consulta pública do plano, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar veio por estes dias apelar aos tomarenses para que participassem pela inclusão da despoluição da bacia hidrográfica do Navão. Agora é a hora certa para fazer pressão, diz a Presidente. Agora? Apenas agora? E até aqui, o que tem feito a Câmara Municipal? A poluição no Rio Navão é uma situação que nos revolta a todos, assim como revolta a incapacidade de quem tem responsabilidades em encontrar soluções. Mas este apelo mais faz lembrar o exemplo do Primeiro-Ministro António Costa quando tentou responsabilizar os portugueses pelo aumento do número de infectados com a Covid-19, descartando as suas próprias responsabilidades. Teria sido interessante ver também da Presidente de Câmara um apelo semelhante à participação dos tomarenses na consulta pública sobre o PDM. A consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência é uma oportunidade para Tomar e para a nossa região, para apontarmos as principais necessidades de investimento nas infraestruturas, nas empresas, na mobilidade, na transição digital, entre outros. A Câmara Municipal de Tomar não se pode inibir de participar e apresentar os seus contributos. Por isso, o PSD irá propor na sessão da Assembleia Municipal desta sexta-feira que sejam submetidos 3 contributos ao Plano de Recuperação e Resiliência. Modernização da Linha do Norte. É de inteira justiça que a modernização da Linha do Norte não seja mais uma vez esquecida e colocada em causa pela construção da linha de alta velocidade, pela sua importância estratégica para o país e, em particular, para centenas de tomarenses que diariamente nela se deslocam e pela falta de alternativas viáveis. Este é um investimento considerado fundamental de forma unânime em toda a região. A conclusão do IC3 A13. Desde 1998 que o IC3 ficou integrado no Plano Rodoviário Nacional. Mais de 2 décadas depois, subsiste um hiato de cerca de 30 km entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha. As consequências da não conclusão desta via são hoje sentidas diretamente pela população da região. Um investimento de dimensão nacional, urgente e absolutamente inadiável, tendo em conta as centenas de milhares de toneladas de resíduos que todos os anos se vêem forçadas a atravessar aglomerados urbanos à falta do IC3. A abertura da base aérea de Tancos à aviação civil, pela sua localização estratégica, próxima de Lisboa e servindo toda a região centro e interior do país, a disponibilidade de infraestruturas com condições muito favoráveis, as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias já existentes e a possibilidade de servir de alavanca ao desenvolvimento económico da região. Esta proposta visa claramente os objetivos de maior coesão territorial e competitividade. Acredito que estas 3 propostas podem dar um contributo decisivo ao desenvolvimento da nossa região e de Tomar. Esta é a oportunidade de decidirmos sobre o futuro. Participe também.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.